escapar de Jesus, permaneça em nossos corações. Nós vamos dar início ao estudo do Evangelho, dos quatro Evangelhos, baseado na sequência da revelação coordenada por Jean Batista Rustem. O Evangelho que nós estamos estudando é a sequência de João o Evangelista. Nós já estamos no capítulo 8. E precisamente, nós vamos começar no início do capítulo 8, nos versículos de 1 a 11, que tratam esses versículos da famosa, conhecida e dramática passagem da mulher adúltera. É uma cena bastante plástica, como se fosse num imenso palco teatral, onde que se desenrola uma cena viva, forte, bastante emotiva, sensível. E tudo se passa, então, na cidade de Jerusalém, centro político, centro religioso do povo judeu. E se passa precisamente no templo, o local principal da estrutura do povo judeu. Como que se passa a história? Diz a passagem que Jesus havia passado a noite no Monte das Oliveiras, ficando ali na cidade de Jerusalém, colada Jerusalém. Ele passou a noite ali na cidade, no Monte das Oliveiras, e de manhã, bem cedinho, ao amanhecer, ele foi para o templo. Lá no templo ele se sentou e passou a ensinar assuntos variados. E o povo correu para Jesus. E ele ali diante das pessoas, sentado, ensinava, respondendo perguntas variadas, tirando dúvidas, confortando, curando. Quando de repente é arrastada por um grupo das autoridades religiosas, uma mulher que diz a passagem que foi pega em pleno ato adulterando. E ela é trazida até diante de Jesus e para tentá-lo. Eles resolvem então saber o que Jesus faria com aquela mulher. Porque segundo Moisés, segundo a lei, segundo então o Antigo Testamento, a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, como está no livro do Levítico, como está no livro de Deuteronômio. E, no caso, eles queriam saber de Jesus. Era uma espécie de tentação, isso que estavam fazendo com o mestre. Porque Jesus, como era tão bondoso, como ele era tão generoso nas suas atitudes, com a mensagem de perdão, né? Se ele condena a mulher, como ficaria a sua generosidade, o seu perdão? Se ele não condena, ele ficaria contra Moisés, contra a lei, e dizia que nesse caso deveria ser apedrejado. Era uma situação, então, bastante constrangedora, poderíamos dizer assim. E eles vieram, trouxeram aquela mulher e perguntaram isso mesmo. Quando Jesus, então, sentado, vamos ver, então, como mais ou menos a coisa aconteceu, Jesus, então, sentado, ele abaixa para escrever no chão com o dedo, o chão de terra, escrever no chão com o dedo. Então, veja bem, Jesus estava sentado, ele abaixar, reclinar o corpo de inclinar o corpo para poder escrever. E assim, de cabeça baixa, com o corpo inclinado, na posição sentada, mas com um tronco inclinado, ele começou a escrever no chão. E guardando silêncio. E eles insistiram com Jesus. É aí então a passagem que diz que Jesus se ergueu. Mas ele se ergueu não quer dizer que ele levantou. Ele ergueu o corpo, o tronco que estava inclinado escrevendo. Então ele só ergueu o tronco. Parou de escrever no chão e perguntou. Fez uma contra-pergunta. Em vez de responder, fez uma contra-pergunta. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E mais uma vez reinclinou o tronco e continuou a escrever no chão com medo. É assim, então, que passado um tempo ele escrevendo no chão, ele ergue mais uma vez o tronco e vê que todos haviam ido embora. E a cena foi extremamente impactante. Eles foram embora, os mais velhos, primeiro, depois sequência os mais novos. E só ficou ali no meio, e isso é importante, ela é em pé, e no meio da cena, a mulher. E agora, só estava ela em pé diante de Jesus sentado. Com o tronco erguido, ele vira-se para ela e pergunta, cadê eles? Foram embora. Primeiro foram os mais velhos, por último os mais novos. Ninguém te condenou? Não, ninguém te condenou. Ela disse, não, ninguém me condenou, eles foram embora. Então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí termina a lição. Eu queria, antes da gente passar para um estudo do texto, eu queria fazer uma releitura da passagem, agora com uma melhor tradução, tirando alguns vícios de tradução, algumas coisas meio cafonas, como as palavras pecado, essas coisas assim, e fazer uma releitura com uma melhor tradução da passagem. Que é a seguinte. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas na manhãzinha voltou ao templo e todo o povo veio ter com ele que, sentando-se, entrou a ensiná-lo. Então, os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio de toda a gente de pé. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. E Moisés, na lei, manda que as adúlteras sejam apedrejadas. Tu, que dizes? Diziam-lhe isto, tentando para terem o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Como insistisse na pergunta, reparem, ele se ergueu, ergueu o tronco sentado, ergueu-se. Ele disse, seja o primeiro a lhe atirar pedra, aquele que vos estiver puro. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra. Os que o interrogavam, ao lhe ouvirem a resposta, se foram retirando um a um, a começar pelos mais velhos, acabando por ficarem sós Jesus e a mulher. Esta no lugar a que tinham colocado, no meio e em pé. Jesus ergueu-se e lhe perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu tampouco te condenarei. Vai e daqui por diante não erres mais. Bom, a primeira passagem que a gente tem que analisar é: quanto a Jesus, olha como começa o texto. Quanto a Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É assim que começa o texto. É esse o primeiro versículo do capítulo 8. Quanto a Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Está-se falando aqui. Quanto a Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Esse quanto aí está em referência com relação a quem? Como se estivesse dizendo: Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os outros. Bom, é porque esse capítulo 8 é uma sequência do capítulo 7. Olha, que coisa maravilhosa. E que no capítulo 7 termina uma discussão dos escribas e dos fariseus que tinham mandado os seus guardas, os seus profissionais de segurança, para prenderem Jesus. É assim que terminou o capítulo 7, não é assim que nós estávamos estudando lá no início de dezembro. E os soldados foram lá prender Jesus, quer dizer, aquela guarda do Sinédrio do templo foi prender Jesus e viram o mestre falando, tanto povo, e tanta sabedoria, e tanto conhecimento, que eles voltaram e não prenderam Jesus. E os fariseus reclamaram: por que vocês não fizeram isso? Não era essa ordem, etc. Evidentemente que tinha o povo, né? Tava a multidão, ficava difícil, ele era querido da multidão, então ficava difícil lançar a mão sobre ele assim no meio do povo. Por isso que depois vão rolar um plano para apanhá-lo às escondidas lá no monte, lá no Getsemane, né? Quando vão fazer uma trama lá com Judas Iscariotes, mas isso é uma outra história. Quer dizer, longe do povo, para que quando o povo chegasse e soubesse da prisão de Jesus, o fato já estava consumado. Então, esses homens não prenderam Jesus. E eles voltaram e comentaram com os fariseus que estavam indignados e queriam fazer tudo para prender Jesus e matar Jesus, porque ele falava a Jesus contra o interesse deles. É aí, então, que Nicodemos levanta. E Nicodemos faz uma citação, uma defesa de Jesus, dizendo: se é justo prender alguém sem ouvir essa pessoa, sem ele ser julgado. Isso é justo. Quer dizer, a lei diz que todo judeu, para ser preso, precisa de ser interrogado antes, né? Para depois, então, ser condenado. E eles, então, questionam comigo, Nicodemos: o que está acontecendo contigo, Nicodemos? Você também é um galileu? Também é um deles? E quem era Nicodemos? Nicodemos foi aquele que tinha uma admiração por Jesus, porque foi na calada da noite. Ele era um dos principais dos judeus. Aliás, até a tradução coloca como um príncipe dos judeus, príncipe aí no sentido de um dos principais. Era fariseu, era uma autoridade religiosa, e ele foi na calada da noite para conversar com Jesus. E sabendo que o mestre está em João no capítulo 3, nós estamos no capítulo 8, mas lá no capítulo 3 é assim que começa esse encontro de Nicodemos com Jesus. E como ele sabia que Jesus era uma personalidade extraordinária, porque fazia coisas maravilhosas, ele começa: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vem da parte de Deus. E Jesus então disse: olha, também eu não nego que eu venho da parte de Deus. Eu só apenas quero dizer que não há nenhum privilégio de eu vir assim do alto, de estar nessa posição privilegiada, como se Deus me colocasse de forma especial nesse local. Não. Tudo isso é fruto da evolução. E todos podem chegar nessa posição. Basta que se cumpra o processo da evolução do nascer de novo, através da reencarnação. conforme que nós vamos reencarnando, a criatura evolui e vai também chegar no alto. Quer dizer, não quer dizer que eu sou do alto de Jesus por um privilégio, porque Deus me fez assim e colocou os outros embaixo. Tudo é um processo de evolução. E podemos então perguntar, mas por que esse negócio do nascer de novo? Pode um velho, e ele já era velho, entrar na barriga da mãe e nascer de novo? E Jesus diz, né, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, e confirma, então, no caso, a lei da reencarnação. Então, esse é o Nicodemo do capítulo 3. E que agora, no final do capítulo 7, reaparece dizendo assim, se vocês querem prender Jesus, porque diz que ele fala coisas que está colocando o templo e o sinédrio e as autoridades em xeque, como que nós vamos prender um judeu sem antes interrogá-lo? E diante daquela situação embaraçosa, os fariseus tinham mandado os soldados para prender Jesus. Como os soldados voltam dizendo que o povo estava encantado com eles e que eles não podiam ali prendê-lo naquela situação. E que Nicodemos então toma a palavra e ele diz que ninguém deve ser preso de um judeu sem antes ser interrogado. Eles então fazem uma discussão com Nicodemos. Você também é um deles? O que está acontecendo? Você está do lado deles? Está do lado deles? Está do lado de Jesus? E aí houve então uma certa discussão. E nesse clima, podemos dizer, de frustração, porque eles estavam frustrados, porque eles não conseguiram prender Jesus, e porque já tinha gente no meio deles mesmo, gente de autoridade, como Nicodemos, um dos principais, que até não aceitava aquele tipo de conduta de prender Jesus sem ser interrogado, exigindo que a lei seja cumprida e que ele não fizesse as coisas, as escondidas na calada da noite, fruto da traição, e que eles estavam ainda frustrados porque Jesus continuava ensinando no templo e falando coisas que eram contra eles mesmo, contra os interesses econômicos e religiosos deles. Eles estavam então apavorados. Então foi nesse clima de instabilidade que aconteceu o seguinte, é assim que termina o capítulo 7. Nesse clima de instabilidade, cada um voltou para a sua casa. E aí começa o capítulo 8. Quanto a Jesus, foi para o Monte das Oliveiras. Então é só para fazer a ponte na história. Então veja, o que aconteceu então? Nós temos lá que houve lá uma discussão no templo. Houve uma discussão no templo. E nesse clima de discussão, nós vimos que estava imperando o quê? A instabilidade, a desconfiança, o medo, o trauma, a instabilidade. Então, diante dessa situação, é que ele se despede. E cada um vai para a sua casa. Entendeu? Cada um vai para a sua casa. Quanto a Jesus, diferente. Jesus vai para o monte das Oliveiras. E no outro dia, de manhã cedinho, Jesus volta ao templo, Jesus volta para o templo para ensinar. E lá ele se senta e sentado, então passa a ensinar. É aí, então, que no outro dia, cada um desses voltam de suas casas, e quando eles voltam de suas casas, eles veem que Jesus está no templo sentado, ensinando. E eles, então, com uma mulher, estava em adultério, apoiam essa mulher e levam lá para a frente do templo, para onde Jesus estava. Colocam ela bem no meio e eles ficam em volta e interrogam então a Jesus sobre o que eles deveriam fazer com essa mulher, já que a lei, Moisés, diz o seguinte, o que fala Moisés? Nós temos lá no Levítico, no capítulo 20, versículo 10, e nós temos Deuteronômio, capítulo 23, versículo 22, capítulo 22, versículo 23. Nós temos a passagem em que a mulher pega em adultério deveria ser, no caso, passar por uma pena de morte. Sendo casada e ou noiva. Nos dois casos, ela deveria passar pela pena de morte. A casada seria estrangulada e a noiva seria apedrejada. E aí, até uma discussão, no caso como essa ia ser apedrejada, se ela era casada ou se era noiva. Apesar de que se não cumpriu muito essa regra, não, podia até ser estrangulada, apedrejada, etc., sendo casada ou sendo noiva. Mas a regra é assim. Então, se nós formos levar ao pé da letra, ela pode muito bem ser uma noiva. Não há muita diferença, porque tanto noiva quanto casada não poderia adulterar, como noiva como casada. Nós vamos ver o porquê que não pode adulterar tanto noiva quanto noiva como casada, era a mesma coisa. Mas, se fazia apenas essa diferença, uma era estrangulada, a outra era apedrejada, você também não tem diferença, uma pena de morte. A pessoa então seria vingada. Isso é o que diz Moisés. Aí isso vai colocar Jesus em xeque, já que Jesus estava lhe ensinando. Ele ensinando, o que, que ele ensinava? Ele basicamente lhe ensinava, perdão, amor para os inimigos, de forma geral. Perdoar a todos, a perdoar os inimigos, amar os inimigos, fazer bem o que te persegue e calunia, não julgar. É isso que é o ensino básico da mensagem de Jesus. Não julgar ninguém, não condenar ninguém. Tá certo? Essa página que foi lida aqui. Se você tem um inimigo, vai correndo, faz as pazes com ele. Por enquanto que está a caminho, faz as pazes com ele, para que não tenha problema depois de você desencarnar. Então, não julgar, perdoar 70 vezes 7, perdoar sempre, amar os inimigos, fazer bem o que te persegue e calunia, orar por todos, se alguém te bater numa face, dê a outra, etc, etc. Ora, se Jesus com essa generosidade toda é o que ele ensinava, se ele vem e dá um ensinamento em que esta mulher não deveria ser apedrejada, ele estava se colocando contra Moisés, que era a lei instituída no templo. E, ao mesmo tempo, se ele dissesse também a favor de Moisés, haveria uma situação muito grave se ele ficasse a favor de Moisés. Primeiro, cairia por terra o seu novo ensino. Qual é o novo ensino dele? Ele diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é o que foi dito, é o que está na lei, é o que está em Moisés. Eu, porém, vos digo. Dá um novo ensino. Então, ele altera o que está em Moisés, dá um ensino mais profundo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que te persegue e calunia. Então, ouviste o que foi dito, está na lei, olho por olho, dente por dente. Adulterou. A regra é ser apedrejada, ser estrangulada. Mas se ele, então, se coloca contra Moisés, primeiro, ficaria uma situação de quem é melhor, ele ou Moisés, quem está mais certo, ele ou Moisés, criaria uma polêmica. Fora que, se ele também fosse a favor de Moisés, poderia ele querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque se ele diz, se Moisés passa isso, vamos apedrejá-lo. Moisés não fala? Então vamos fazer, vamos cumprir a lei. Só que havia um problema. A partir da invasão de Roma, os judeus não poderiam mais fazer a pena de morte sem autorização de Roma. Por isso, no caso de Jesus, quando eles prenderam Jesus, julgaram Jesus e condenaram Jesus, eles não puderam matar Jesus. Eles tiveram de levar a autoridade romana, a Pilatos, e inventar toda aquela trama, toda aquela situação que eles conhecem, para convencer a autoridade romana, condenar Jesus. Prática que depois nós vamos encontrar com esses mesmos malandros na Inquisição. Malandros da lei. Onde que nós vimos a igreja fazer a mesma atitude. Prende, condena, julga e depois entrega na mão da autoridade secular. Quem é? Da autoridade política, militar, para que ela condene. E aí que ela vai mandar a pessoa para a fogueira, para a forca, etc, etc. Mas é a autoridade que faz. E a igreja diz, nós não matamos, nós só julgamos. Mas aquela trama para entregar na mão da autoridade secular é gravíssima. E ai da autoridade secular se não fica do lado da igreja. Porque não ficando do lado da igreja, ela vai ficar do lado do quê? Do herege. Ficando do lado da herege, ela seria, sabe, excomungada, perseguida pelo povo, etc. E o que que isso significava uma excomunhão naquela época? Mais ainda, veja no caso de Pilatos, quando eles entregam Jesus e fazem todo aquele ser, e quando Jesus diz, Pilatos diz, não vejo nenhum erro neste homem, ele fala assim, então você vai ficar contra César? Aí como é que eles criam a situação? Vai ficar contra César porque ele diz que ele é rei. Jesus nunca disse que era rei daqui do mundo. Mas ele disse que é rei. Se você não condená-lo, vão ter dois reis, ele e César. Você está do lado de quem? De César ou dele? Pode ter um outro rei? Olha como que eles armam para que a autoridade secular venha realizar o seu crime. Agora, eles vão com essa pessoa diante de Jesus. Se Jesus diz, vamos perdoar, vamos perdoar essa mulher, a situação dele fica contra Moisés. E eles criariam, então, toda essa dificuldade dele estar contra Moisés. E colocariam o povo contra ele. Está vendo? Ele está dizendo contra Moisés. Moisés, quem é maior? Agora ele ou Moisés? Ele está corrigindo Moisés. Queriam criar esse clima. Se ele também fica a favor de Moisés, dizendo que se Moisés fala isso, então ela deve ser condenada, eles iriam instigá-lo. Então vamos lá, vamos praticar. Atira a pedra, Jesus. Vamos lá, vamos começar a tirar a pedra. E vão fazer, então, essa ruaça. E os judeus, os romanos que estavam cercando ali todo o movimento, atento, a guarda romana, viria aquela agitação e era uma oportunidade para colocar a mão em Jesus. E eles mesmos iam dizer, estamos fazendo isso com a autorização dele. Ele é que mandou. E automaticamente eles iam entregar, aproveitar para entregar Jesus. Diante daquela guarda, eles como autoridade, eles dizer para os soldados, não somos nós, é ele que está instigando o povo, é ele que está mandando apedrejar essa mulher. Nós bem sabemos que os romanos não querem que ela seja apedrejada. Nós só estamos fazendo por causa dele. Ele que manda. Entendeu? O clima é desagradável. Por isso que quando ele se aproxima de Jesus, Jesus sentado ficou. E coloca uma mulher no meio da cena. Repare a situação teatral. A mulher vem e coloca ela em pé. Há um desnível, um choque. Porque Jesus está sentado, a mulher está em pé. Está em pé aonde? No meio da praça. No meio de todos, sendo vista por todos, é o centro das atenções, forma um desnível. Ela em pé, Jesus sentado, mantendo a calma. Eles interrogam o mestre. Jesus então vai mais ainda. Além de estar sentado, se inclina mais. Mais do que ele sentado, ele se curva. Quase se entregando ao chão, como se estivesse dizendo, diante da hora de condenar alguém, a melhor coisa que tem é se abaixar. Pense em você e se curva.
puro. Não fique em pé, no sentido de achar que é o maior, que é prepotente, que é melhor, que tem algum privilégio. Mas se inclina. A humildade é tudo. Diante de um julgamento, só tem alguém que realmente julga. É Deus. E diante de qualquer condenação, se é Deus que vai julgar, quem é você para estar de pé? Se inclina. O rei, o juiz, a autoridade, a lei mesmo, não a lei dada a Moisés, mas a lei mesmo, que é a lei infalível e imutável, está presente. Se inclina. Seja humilde diante dela. Não fala nada. Tudo o que você falar diante da lei pode ser usado contra você. É assim o princípio da prisão. A gente vê nos filmes americanos, né? Prende o sujeito para não falar nada. Você tem direito de chamar um advogado para te defender. Tudo que você falar vai ser usado contra você. Ali a lei está presente. Não é uma situação de julgamento? Não é uma situação que querem julgar? Antes de tudo, até diante de Moisés está presente Deus. Se Deus está presente, te inclina, te cura, não fala nada. Ninguém tem autoridade, nem Jesus tem autoridade para falar diante de Deus. Silêncio. A vida sabe como é que faz. Todo o trabalho de transformação espiritual, de evolução, de julgamento, pertence a Deus. É Ele que sabe agir e age de tal forma, de forma tão sábia. Nós vimos na página das quadrinhas que acabamos de ler sobre o suicídio, na introdução do nosso trabalho, né? Como tudo, é Ele que coordena através do processo da reencarnação. Não há falha. Matematicamente está tudo controlado. Não há erro. Silencia. Mas diz a passagem, eles insistiram. Eles insistiram. Era necessário, não mais agora, falar do julgamento em si, mas falar daquelas perguntas que eles estavam fazendo. Agora, quase que dizendo, não fala nada. O que tu diz? Sobre o julgamento, nada. Mas eles insistiram. E aí não perceberam, diante do exemplo de Jesus, diante de uma situação como essa, te imprena, pega o dedo, quase como uma criança, de forma descontraída, escreve no chão. É interessante que essa coisa do escrever no chão, né, como demanda calma, paciência, tranquilidade, é quase que uma coisa lúdica. Escrever no chão é lúdico. Mexer na terra, que nem quando você tira o sapato, você anda na areia, né? Deixa a água do mar bater nas suas pernas, né? Entra numa lagoa e se refresca, abaixa, escreve no chão, apoia uma pedrinha, brinca com a natureza, entra em contato com essas forças mais simples da vida, alegres, engraçadas, de forma bastante lúdica, bastante descontraída, leve, diante de uma situação tão pesada. Uma mulher pega numa situação como essa, de adultério, que ia ser ali apedrejada, estrangulada, dentro de algo assim tão grave, ele se comporta de forma lúdica, quase assim, descontraída, leve, sorriso, se inclina e fica escrevendo no chão. E eles insistiram. E aí? Não tem nada para falar? Você não vai dizer nada? O que você tem para dizer? E aí Jesus vem então com um ensinamento fantástico. Não fala. Não fala de forma nenhuma, emitindo nada em termos de condenação, que deve ser assim ou não, se Moisés está certo, se Moisés está errado. Apenas joga uma pergunta para a consciência de cada um. Se a lei é essa, se vocês pensam assim, tá bom. Atire a primeira pedra quem também tiver sem erro. Sem um erro.
atire a primeira pedra aquele que for puro. Se você é puro, está limpinho, e o juiz, e a palavra que eles estão botando como pecado, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, senão no original a palavra está puro. E é muito interessante isso, porque não é só esse puro que nós temos hoje nessa visão da doutrina espírita, que já já eu vou falar, mas é o puro no sentido judaico. O puro no sentido judaico de limpeza ritualística, como eles faziam. Eles sabiam, diante da relação deles com Deus, que todas as situações em que eles abusassem da lei e não cumprissem a lei, e a lei era bastante rigorosa, porque eram 613 os mandamentos todos, Deus só tinha dado 10, eles inventaram mais 600 e tantos mandamentos para enrolar, daí que Jesus colocava um peso tremendo no ombro do povo, e eles mesmo não gostavam de carregar, eram regras violentíssimas, ao ponto de ter 300 e tantos ensinamentos negativos do não pode fazer, e 200 e tantos ensinamentos do pode fazer. Então eram regrinhas, detalhes, era um marra de leis, por isso precisa de um advogado mesmo para te tirar sem parar, né? 600 e tantas leis, você podia ser ferro em algo que você realmente desconhecia. Que só um super especialista poderia te tirar dessa situação embaraçosa. Então, diante disso, eles sabiam que toda vez que eles cometessem erro, eles viviam se purificando. E como eles poderiam, até sem querer cometer erro, eles sempre se achavam impuros. Por exemplo, eles viviam com uma capa em volta do corpo, porque eles podiam encostar em alguma coisa que um gentio, quer dizer, um não-judeu, poderia ter encostado. E para ele, o não-judeu, quer dizer, o gentio, quer dizer, a gente, a gentalha, aquele que não era judeu, que era impuro. E ele podia ter encostado em alguma coisa. E vai lá que um judeu tenha se encostado naquilo. Ele automaticamente ficava impuro. Por isso que eles andavam com uma capa. Porque na hora que eles iam comer, eles não sentavam na mesa de gentios. Porque tudo que o gentio tocava estava impuro. Eles não podiam botar nada impuro para dentro. Então eles tiravam a capa e agora já estava com a ideia do corpo limpo. Porque o corpo não encostou em nada. Aí eles iam se lavar. E não só lavavam as mãos, mas lavavam o braço todo, porque algo poderia ter encostado naquele braço. Então, repare que essa coisa da tal da purificação, como que era grave? Era toda coisa, era purificação para tudo, até para determinados alimentos. Um alimento não podia combinar com outro, determinados animais podiam comer, outro não, peixe não pode comer, determinado outro peixe não, camarão não come, nada de crustáceos, etc. Então, são regras extremamente rígidas. Né? Quem é que vai fazer a comida? Se quem está fazendo a comida é o impuro? Se a pessoa pecou? O cozinheiro lá pecou? Ou não se purificou e não se limpou? Então tem as regras. Até hoje é assim. Às vezes você vai comer com alguns judeus, eles vão na cozinha. Querem saber? Eu me lembro de um amigo na cidade lá, na localidade de Itaipava, em que nós frequentamos, é muito nosso amigo, ele convidou alguns judeus para comer na casa dele e que nós íamos fazer um determinado prato. O prato era um peixe com ervas, com alecrim e até molho de camarão. E como eles exigiram que o molho fosse separado e tal, queriam saber como que nós fazer, e entraram na cozinha para ver como é que era que a empregada fazia, e você, inclusive, para receber as pessoas e tratá-los bem, merecem realmente ser tratados bem, com carinho, respeitar as pessoas e as diferenças, né? Mas até nessa situação você tinha que ceder para poder conquistar amizades. Na sua casa, você dá comida, tudo, e a pessoa ainda resiste a essa regra. Mas tudo bem, o respeito, o esforço que nós não fazemos, muito mais do que isso, de forma muito mais grave, Jesus fez um esforço na cruz por causa de nós. Então, é incomparável. Se inclinar diante de uma situação da comida, imagina se o Cristo se inclinou diante da situação da cruz. Então, isso não é nada. Mas vejam, então essa preocupação de tal da pureza era muito grave. Então todas as vezes que eles abusavam da lei, cometiam erros, e os erros eram muitos, Só para vocês terem uma ideia, dois ensinamentos eram 603 mandamentos, sendo que 300 e tanto eram negativos, 248 eram positivos, e automaticamente, não é só quando você fazia os negativos que você estava impuro, quando não fazia o positivo, você também ficava impuro. Então era dentro mesmo da consciência quem estava puro. Compreendeu? E mais ainda, se o sujeito diz, eu estou puro para cumprir a regra lá, se Jesus disse sem querer que alguém encostou em alguém que está impuro. Mais ainda, eles mesmos estavam impuros. Eles não vieram trazendo ela pelos braços, ela estava impura. Eles já estavam automaticamente, eles tinham que sair de lá agora e se purificar no tempo. Fazer determinados rituais, regras, matanças de animais, espargir sangue no corpo para limpar a impureza, por só ter encostado naquela mulher, naquela luta. Então, a situação de purificação é grave. Nós vamos entender, então, isso que Jesus está falando. Atire a primeira pedra quem estiver puro. Quem ali estava puro? Além do mais, havia uma situação grave que nós temos que levar em consideração. Eles fizeram isso porque eles queriam condená-la? Não. Qual era o objetivo? Pegar Jesus. E eles já estavam há vários dias, lembra como nós estávamos falando? Eles foram para casa sobre o fruto da discussão, do medo, da trauma. Eles tentaram prender Jesus, não conseguiram. Ficaram fazendo discussão no próprio templo. Um se bateu contra o outro. O próprio Nicodemos levantou para ficar do lado de Jesus. Eles brigaram lá com Nicodemos e com outros. Olha, a situação estava grave. E no outro dia eles resolveram criar essa cena para pregar Jesus. Então, era uma cena, podemos dizer, plasticamente construída, montada. A ideia não era a mulher. Aliás, a mulher estava no centro, mas ela não era o centro da discussão. O centro era Jesus. Afinal, queremos pegar. O objetivo não é apedrejar essa mulher. É se você manda apedrejar, nós te entregamos para as autoridades. E vamos dizer para o povo que você não é generoso. E se você diz que tem que manter a generosidade e o perdão, nós vamos dizer que você é contra Moisés. Vamos criar uma polêmica contigo. A ideia era pegar Jesus. O clima não estava bom. Jesus, tranquilamente sentado, manteve em silêncio. Eles insistiram. E Jesus disse, quem de vocês está puro? Será que como eles queriam pegar Jesus, e eles porque tinham uma mente negativa, também não achavam que Jesus queria pegar eles? Aliás, eles achavam isso sim, porque Jesus vivia o dia inteiro pegando eles, falando de coisas contra eles. Ao ponto de dizer, vibra, fariseus, hipócritas. E ele disse, claro, uma vez, por sete vezes, ele diz assim, ai de vós, vibras e fariseus, hipócritas. Jesus pegava eles. E eles então tinham essa ideia de que Jesus também podia estar tramando. Mas Jesus não faria isso. Hoje nós sabemos isso, que amamos Jesus. Mas para quem não ama Jesus, o outro é sempre um bandido. Se você é bandido e se aproxima de alguém, a primeira coisa que você olhar, se você é assassino, você se aproxima. E a primeira coisa que você vai olhar não é para os olhos dele. É para ver se ele tem algum volume na cintura. Para saber se igual a você também ele está armado. Está certo? Cada um fala do que está cheio o coração. Se você não presta, age assim. Por que que os pais são tão rígidos com as filhas? E diante de qualquer homem que se aproxima da filha, esse homem é um canalha que quer pegar a filha para abusar da filha. Por que o pai pensa assim? Porque o pai age assim. E ele sempre se comportou assim diante das filhas dos outros. Por isso que ele tem medo. Ele tem medo porque ele não presta. Porque se ele não abusou, o que ele ia fazer? O cara é cheio de podridão lá dentro. É cheio de podridão. E ele luta contra isso. E ele cria as suas defesas. E ele coloca. nós chamamos de projeção. Automaticamente eles projetavam. Nós queríamos pegar esse safado. Esse safado deve estar querendo nos pegar também. E agora ele está dizendo, atire a primeira pedra quem não está puro. Quem não estiver puro. E aí se o sujeito apanha a pedra para atacar, dizendo assim, eu estou puro porque eu me limpei no tempo. Puro é nesse sentido. Não vamos interpretar eu puro no sentido do Espiritismo, Jesus, Espírito puro, não. É puro nesse sentido de lavagem, de purificação ritualística. E aí se o cara põe a pedra e diz, eu acabei de fim do tempo, e pode atacar a pedra, Jesus, ah, agora não. Aí você lavar primeiro porque você encostou nela. Ainda tinha esse argumento. Concorda? Você não. Você não está puro agora. Se lava primeiro o tempo, depois vem para a capela. Uma outra coisa. Será que Jesus não conhecia todos eles? E a sua equipe, eles não pensavam espiritualmente. Mas Jesus tinha o seu grupo. Tinha os seus seguidores. Homens, mulheres, pessoas influentes. Agora, a situação era grave. Tinha gente influente lá dentro do templo. Até Nicodemos levantou um dia antes, na noite anterior, ficando, talvez, aparentemente, do lado de Jesus. Então, a rede era grande. Aliás, havia até um outro fariseu, chamado José de Arimateia, que uns dias mais lá na frente vai pedir o corpo a Jesus a Pilatos. E era também um dos discípulos de Jesus, que deu o seu túmulo virgem para enterrar Jesus. Repare bem, lá dentro já havia os seus simpáticos. A rede já estava bem montada. A situação era grave. Nós vamos ver que quando Jesus foi preso e foi para a casa de Anás, nós vamos ver que lá dentro a porteira deixou João, o evangelista, entrar. Havia uma relação com a porteira e com pessoas influentes que cuidavam da casa, que João entrou. Quando Pedro chegou, não foi proibido. Foi proibido ele entrar. Mas aí João fez um gesto com a cabeça da porteira, dizendo, não, ele está indo de nós, deixa ele entrar. E a porteira deixou. A rede de relações é montada. Relações ainda não abertas. Eles funcionavam nas caladas da noite, nas escondidas, de forma insinuante, como Nicodemos, sem dizer que era do lado do Cristo, apenas dizia, pode prender alguém sendo judeu, sem antes interrogar essas pessoas, e aí fica aquela coisa, Nicodemos era muito amigo, e o zum, 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 será que quando ele teve de noite ele não ficou amigo, era realmente um deles? A trama estava montada e o sujeito pensa com a sua cabeça. Eu faço trama, eu controlo uma quadrilha, eu quero montar um cerco para me lançar as mãos de Jesus. Será que esse cara não age como eu? Ele não é bandido como eu? O seu grupo também não é um grupo de bandidos? E será que eles também não estão armando para acabar com a gente? E o objetivo deles, se nós dominamos o templo há 33 anos, a família Anás Caifás estava dominando lá com a família, ficou dominando há 36 anos, e o que era possível era o bolso, encheu a porra de dinheiro. Será que esse cara também não quer dar um golpe e tomar o templo para a gente? Agora ele está lá no templo, que é nosso, e que nós somos os chefes, os fariseus, ele está lá ensinando. Explicando para as pessoas, e a multidão está do lado dele. E se esse cara começar a pedir dinheiro também para ele, e fizer algo mais do que a gente, e tomar o tempo, automaticamente você pensa como está o seu coração. E eles pensaram assim, quando Jesus disse, atire a primeira pedra, quem for puro. Bom, e o sujeito ia atacar a pedra. Será que Jesus já não tinha alguma informação desse cara? E dissesse, você vai tacar pedra, mas você fez isso tal coisa assim ontem, ou hoje, ou daqui a pouco, ou um pouco antes, ou uns dias atrás, com essa tua vida, e contasse em público sobre alguma coisa que esse cara fez. E quanta coisa de errado você fez? Além do mais, esse cara que era danado, ele falava umas coisas esquisitas, e toda vez que eles se aproximavam de Jesus e tentavam pegar, de um ponto ele era esperto. Um dia fizeram pecado de uma forma fantástica, trouxeram uma moeda. Vão pagar imposto ou não? Se Jesus diz que não deve pagar imposto, ele estava indo contra Roma. Se Jesus diz que deve pagar os impostos, ele está vindo contra o povo que não gostava de pagar os impostos. Então a situação era grave. Ele se aproxima de Jesus também para pregá-lo. E Jesus, de forma fantástica, resolveu a situação. Quem está ali nessa esfinge na moeda, né? César? Dá a César, que é de César, Deus, que é de Deus, são duas coisas completamente diferentes. E eles viram que esse cara era vivo, ele era esperto, ele era inteligente, parece até que tinha um dom de profecia, fazer cura, se fazia cura ou não, era tudo muito bem montado, muito armado, ou até mesmo fazer a cura. Sei lá, esse cara tem coisas que nós desconhecemos. E agora ele está falando aí de pureza. Será que ele sabe alguma coisa da gente? E o cara está com a consciência pesada. E o cara lá dentro fica pensando assim, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, eu me purifiquei. Porque até para se purificar era complicado. Porque se o cara era adulto, se o cara era adulto e já deu uma armaçãozinha no adultério, como que ele, uma autoridade, vai chegar no templo diante dos dois sacerdotes e vai fazer uma matança, uma purificação com o adultério? Além do mais, pode haver purificação com o adultério? Moisés diz que é pedra ou estrangulamento. Vamos ver se sim. E aí, como que eles poderiam? Será que Jesus sabia alguma coisa e ia falar no caso deles? E ia dizer, mas você vai tacar pedra e eu não caso com fulana. E por citrano e caso assim, assim, assim. Compreenderam? Então não é só no sentido de que eles eram humildes. Porque quase tudo a gente interpreta esse texto que eles eram muito humildes no caso. E antes que Jesus falou de tal forma que eles ficaram com dor no coração e com muita humildade saíram assim, os mais velhos, pensando assim, puxa, que coisa, vou refletir em quantos erros que eu tenho. Não saíram pensando assim, tanto que lá na frente vão armar com Judas para pegar Jesus e matá-lo. Não saíram pensando assim, estavam só simplesmente diante da multidão com medo, porque agora estava na praça pública, e se você pega a pedra para atacar, você entra no meio da questão e você passa a ser o meio agora, o centro, e aí imagina se ele levanta e conta um erro que você fez. E conta um cara, e coloca a sua vida em questionamento. E você tem a consciência pesada, porque você sabe que você é assim. E quem não sabe que é assim? Aqui, quem levanta agora? Nunca pulou a cerca? Nunca fez nenhuma safadeza? Nunca enganou ninguém? Nunca trapaceou o teu chefe? Sempre foi honesto no teu empreendimento? E se esse cara aqui sabe de alguma coisa tua e falar agora? Você levanta e eu digo. Mas não é nada. Mas aquele cara, dizer eu para você, eu sou nada. Você também. Mas aquele cara é importante. O povo cercava ele. E mais, aqueles que estavam em volta tentando pegar Jesus, eles também eram importantes. Eram autoridades, eram os fariseus e os escribas. Eram grandes autoridades políticas e religiosas. A situação era grave. É diferente de eu estar aqui numa situação como essa do regeneração e a gente agora está numa situação no Congresso. Um político levantando e falando do outro. E um sujeito levanta e fala de uma monstruosidade lá qualquer, de uma falcatrua entre os políticos. O que é que eles fazem? Acabam com a sessão, fazem paz, amizade, encerram a sessão, levantam e vão todos embora. E começam a dizer, vamos para a CPI, vamos colher a assinatura. E fica tudo em silêncio. Por quê? Se for para abrir mesmo a palavra e um falar da provisão do outro, todos ficam presos. Aliás, nenhum fica preso, porque não tem quem prender. E aí, naquele meio de autoridade, é grave. Agora, nós somos melhores que eles? Não, somos as mesmas coisas. Somos iguais. A única diferença é que não somos autoridade. Por isso que a situação é menos grave. Mas ali a situação era grave. E quando Jesus levantou com essa possibilidade de que eles podiam estar impuros e não puros, é melhor a gente ir embora. Esse malandro aí sabe alguma coisa da gente e vai nos pegar. Porque a gente quer pegar ele. Aí você fala assim, ah, mas eles pensaram assim de Jesus tão bonzinho. Esse negócio de Jesus bonzinho é pra gente agora que tem esse título de cristão. Naquela época não era nada disso. Tá certo? Naquela época não era nada disso. Era alguém muito esperto que queria tomar o templo. E os fiéis das autoridades. E as autoridades queriam botar a mão nesse cara. E não podiam fazer ali passar pública porque os romanos não deixavam. Tinham viado mais do que tinham amado. Tentaram ali um golpe. E não conseguiram. Porque na hora que Jesus falou de tudo, eles apertou a consciência. Ei, pai, eu tenho alguma coisa. Se esse cara vai falar de mim, melhor vai fora. Para não pegar. E aí, se a situação ficar grave, não só ela vai ser apedrejada, mas eu também. Fora que tinha uma situação gravíssima. Ela estava ali para ser apedrejada porque era mulher. Era mais fraca. Faltava o malandro do adúltero. O adulto também tinha que estar ali para ser apedrejado, porque a lei é clara. Quem é pé em adultério tem que ser apedrejado. Não é a mulher, é o outro também. Vamos te explicar essa coisa do adultério para ficar bem, bem claro. A mulher era uma propriedade. A mulher era uma propriedade. Ela valia até um valor em moeda, 50 ciclos. O ciclo era a moeda que se usava no templo. Nem hoje nós temos dólar, real, etc. Tinha uma moeda chamada ciclo. Era a única moeda aceita no templo. Por isso tinha os cambistas no templo, na porta do templo, fazendo o câmbio para transformar as moedas em ciclo. Porque Deus só aceita, ou o Deus do Deus só aceita ciclo. A moeda deles. Evidentemente que eles controlavam o câmbio e essa taxa era realmente monstruosa, né? Nunca havia dólar em decadência, como nós estamos tendo agora aqui na nossa economia. Era sempre ciclo em ascensão. E a situação era grave. Ora, o que acontece, e isso tem que ser muito bem medido, é que quando uma mulher era pega em adultério, ela era uma propriedade de alguém. Essa mulher foi comprada ou então foi doada para alguém. Os pais dizem, você não precisa pagar os 50 ciclos. É difícil. Mas eu te dou ela. Em compensação, tu leva ela, que é um prejuízo para mim, porque eu tenho que gastar aqui roupa com vida e tal, não sei como. Então você leva ela agora e assim. E você lhe paga os 50 ciclos. Agora, ela muda de propriedade. Antes ela era a propriedade do pai. Agora era a propriedade do marido ou do noivo. E era um contrato. Não havia isso que nós temos hoje de casamento. Essa coisa do casamento, instituição do casamento, só foi acontecer muito, muito, muitos séculos depois, já dentro já do cristianismo. Antes havia apenas essa coisa de a propriedade que mudava. A mulher era um objeto. Ela valia um valor. Estipular, 50 ciclos e acabou. Ah, porque você pode chegar e dizer, mas eu não gosto disso, porque eu sou defensora da mulher e tal, com quase isso com você. Aqui a ideia não é falar sobre as suas discussões feministas. A ideia é como que o judeu interpretava naquela época. Acabou. E naquela época a mulher era um objeto. Igualzinho como você compra um relógio. Igualzinho como você compra um jumento, igualzinho como você compra lá numa casa, seja lá o que for. Um pedaço de pau. Pronto. Ela valia um valor. Agora ia mudar de propriedade. Não me pertencia mais como pai, vai pertencer a você. Por enquanto, no nosso contrato, ela é uma noiva. Ela está comigo. E até por segurança. A noiva, para que você possa ficar mais próximo dela e tal, para ver se realmente, dentro deste período de noivado, se confirma que ela nunca ficou com ninguém, se ela manteve a virgindade, se ela não está grávida. Por isso que era sempre noivado, quase sempre de um ano, porque dava tempo. Se acontecer alguma coisa em um ano, ela vai ser grávida. Foi o caso de Maria. Maria era noiva, estava nesse contrato de noivado e antes de fazer um ano apareceu grávida. E José, então, que tinha o direito de apedrejá-la, resolveu então sair na calada da noite. Ou então da carta de divórcio. Eu não quero mais essa pessoa. Mas da carta de divórcio é um problema. Porque da carta de divórcio alguém tem que ficar com ela. E como ela não é casada, volta para o pai. Só que o pai não quer uma mulher ofendida. Como o pai não quer uma mulher ofendida, ela também não ia ficar com o pai. E não ia ficar com o pai, não ia ficar. E ninguém também ia querer ela. Porque se um outro homem não quis, qual é o outro que vai querer? Vem cá, se ele não quis, por que eu vou ficar? Ela tem algum defeito. Se tem algum defeito, eu também não quero. O pai também não quer de volta. Porque é uma mulher com situação grave, um outro homem não quis, eu vou querer ela de volta? Não. Então, o que que acontece? Ela ia ficar a tal da perdida. O que que é perdida? Perdida, daí a ideia da palavra perdida para a mulher. Não tem direção. Vai para quem? Para um ou outro, só vai ter um jeito para sobreviver à prostituição. Para sobreviver à prostituição. E aí, daí dizer Jesus, que quem fica com ela já é digno de erro também, porque a prostituição não era aceita na lei. Compreenderam a passagem? Claro, sempre a gente pensa que era casar com ela, não. Só em ficar com ela, ou melhor, você vai se relacionar com uma prostituta, você passa automaticamente também e com o rei fica impuro, porque uma prostituta não era pura. E quem se envolve com uma impureza fica impuro também. Ora, então a situação era bastante embaraçosa. Por isso que o noivado era um contrato, mas já pertencia ao noivo. Já pertencia ao noivo. E se nessa situação alguém empanhasse aquela mulher, estava apanhando essa propriedade. Vamos imaginar aqui, esse livro faz parte, é uma propriedade do Grupo Espírita Regeneração. Nós podemos apanhar esse livro, folhear, ler ele aqui, ler uma mensagem, depois deixar ele aqui. Se você apanha ele e leva para você, você está roubando uma propriedade que pertence à regeneração. A mulher também, ela era uma propriedade que pertencia ou ao marido ou ao noivo. E logo, se você apanha aquela mulher para usufruir dela, e sexo era visto nesse sentido, era usufruir, levar uma vantagem, apanhar algo dela. Então, se você vai se usufruir dessa mulher, que só o outro tem o direito, porque o objeto é dele, é exclusivo dele, você não pode, então, usufruir daquilo que pertence ao outro, você passa a ser alguém que está como se fosse um ladrão. Então, o adúltero, o homem, ele é grave, porque ele está apanhando um objeto ou algo que pertence a um outro. Por isso que não é só a adúltera deveria ser condenada, mas o adúltero também. E tinha uma outra situação, mas o adúltero também poderia apanhar ela longe da cidade. Aí a lei estipulava. Moisés pensou nisso. E se ela chega e diz, um homem me pegou e me usou sexualmente? Aí uma bomba. É verdade ou é mentira? Ela podia estar mentindo, ela quis ficar com outro. Quem é esse homem? Não sei, ele morreu, sumiu, é um desconhecido. Mas logo aí apareceu a situação porque ela ia ficar grávida. Tá certo? Então, a situação. Então, como resolver isso? Moisés disse. É mais de 500 metros, ou mais ou menos de 500 metros da cidade. Porque até mais de 500 metros da cidade, ela poderia ter gritado. Mas mais de 500 metros você não escuta. Olha o detalhe da lei. É mais de 500 passos, porque até mais de 500 passos ela gritou e ninguém escutou. Se é menos de 500 passos, ela tinha o dever de gritar. Toda a mulher que é usada sexualmente nesse sentido, sem ser pelo marido, ela tem que gritar, assim dizia a lei, gritar, porque como era menos de 500 metros, ia ser escutada. E aí eu morrer com o pé desse homem. Se esse homem fugiu, ela gritou. É a prova de que ela não é culpada. Vai ser perdoada. Ninguém vai querer aquela bomba, mas pelo menos ela é perdoada, não vai ser apedrejada. Agora, se é mais de 500 metros, aí ela disse, eu gritei, mas ninguém ouviu. Cadê ele? Sumiu. Quem é ele? Não sei, nunca vi. E fica com a situação da gravidez. Outra bomba. A situação é complexa. Mas se ela foi pega, como diz o texto, em pleno ato, é diferente. Agora, pouco importa se estava a 500 metros ou depois de 500 metros. Ela foi pega no próprio ato. Se ela foi pega no próprio ato adulterando, ela não pode estar adulterando sem o outro. Concordam ou não? Como que você vai ser pego no próprio ato adulterando sozinho? Só se é uma estorvação. Compreenderam? Então, cadê o outro? Para estar aqui também, para ser apedrejado ou estrangulado. Cadê o outro? O grito da lei de Moisés é, cadê o adúltero? Mas por que ele não está aqui? Porque ele estava ligado a um desses grupos? A um desses do farisaísmo e dos escribas? Era um deles. Foi montado com esta mulher, já fraca, já com tendência a essas coisas, para apanhar ela e aí levá-la para uma situação dessa para pegar Jesus, que é muita coincidência, logo na hora que Jesus está preso.
onipresente. Ele levou os homens. E aí tem os partidos, os homens e as mulheres. Os homens são mais importantes. A mulher nunca presta. A mulher é a culpa de tudo. Aliás, no pecado de Adão, Adão só pecou por causa da Eva. Eva que é tarada, Eva que é sem vergonha. É a mulher que não presta. É ela que me tentou. O cara diz na maior cara de pau para o juiz, diz na maior cara de pau para o seu advogado, diz na maior cara de pau para os familiares dela. É ela que me tentou. Eu só fiz isso por causa dela. Foi ela que agindo assim porque estava com uma saia curta, porque estava com um vestido decotado, porque no seu olhar foi ela. A culpa é dela. E como ela é mais fraca, Ateneu para se defender, falta cultura, falta palavras, falta capacidade de falar em público, tá certo? A mulher não estudava, a mulher não falava da lei, a mulher não podia se defender, a mulher não sabia como se expressar, a mulher não podia falar em público. Como que ali ela vai se defender? Então, nessas horas, é sempre mais fácil o homem se defender. Fora, ele é violento. E na hora da pancada, quase sempre é ele que ganha. Só que as nossas paraíba muito macho se ensinou que resolve com ele no tapa. Muito bem. Mas de uma forma geral, a mulher é mais fraca que o homem. E historicamente, a sua condição de músculo sempre fez com que ela silenciasse. Aliás, é o que a gente vê. E é triste e doloroso. Em pleno século XXI, as delegacias femininas, em que as próprias mulheres têm medo de ir na delegacia, porque se lá não forem bem tratadas, não forem cuidadas pelos investigadores, pelo delegado, quase sempre menospreza elas, e elas têm que voltar para casa, e mais ainda têm que passar pela análise de corpo de delito, e aí se sente vergonha, são ironizadas. A situação é grave. Agora já estão botando na delegacia as mulheres, lá os investigadores são mulheres, as delegadas, etc. O negócio delegado é a casa da mulher, para poder dar uma melhor proteção. Mas mesmo assim a gente sabe que é difícil. E que na maior parte das cidades do Brasil afora não tem esse tipo de delegacia da defesa da mulher. Então a situação é grave. E aqui também é a mesma coisa. O único delegado que estava ali em defesa da mulher era Jesus. O resto é todo mundo grave. Ela é a bandida. É a que não presta, é a vagabunda. E diante de uma situação como essa, a mulher engole. Porque há séculos, há milênios, ela tem que engolir. Eu trouxe aqui uma página para vocês, umas trovinhas que o Chico Xavier recebeu sobre a mulher. Notas de mulher. Olha o que o Espiritismo faz e como já pensa diferente. São vários autores. Agora nós temos aqui Rita Barém de Mello, faz a seguinte provinha. Na estrada mais rotineira, o homem, por mais que valha, quando perde a companheira, a vida se atrapalha. Como o homem fica complicado quando ele não tem a sua companheira. Mas ele se acha o máximo, perde a companheira. A gente vê que o viúvo sofre muito mais do que a viúva. Outra provinha de Narcisa Amália. Sócrates, César, Cervantes, homens de brilho imortal, de todos esses gigantes, a mulher é o pedestal. Todos tiveram mãe. Todos. E mulher. E foram elas a base de amor e de sentimento para esses gêmeos. Outra agora de Maria Rosa. Muito espírito no além, sonhando a luz do porvir, pede um corpo de mulher para aprender a servir. Uma outra visão. A mulher serve, o homem não. O homem é durão. A mulher faz caridade. A mulher sabe da dor, a mulher sabe da dificuldade de ter um filho, sabe a dificuldade da fome, ela vê isso em casa. O homem é da rua, o homem é da guerra. O homem não tem esse espírito de que a mulher tem de visão. Agora, Antonieta Saldanha, conceito sábio e profundo, de inspiração lapidar. O homem levanta o mundo, a mulher sustenta o lar. Quase sempre, ele deixa ela e vai arrumar uma outra.
quem fica com os filhos, quem cuida da casa, quem providencia comida, é a mulher. Quem providencia o sustento é a mulher. É ela que tem força. E a gente sabe disso, quanta mulher é poderosa. Amélia Brandão. É preciso andar sem corpo, vagando de alma ferida, para saber quanto vale um colo de mãe na vida. Quer dizer, é preciso desencarnar para saber o quanto vale a maternidade. Agora, Francisca Clotilde. Um berço que a vida empresta para elevar o destino é Deus que se manifesta no coração feminino. Cada berço que aparece na Terra, cada criança que aparece na Terra, que a gente fala assim, é a mãe que está cuidando, diz aqui Francisca Clotilde, é o contrário, é Deus, na forma de mulher. Não existe maior oportunidade, maior manifestação divina do que coração de mãe. Ivete Ribeiro. Essa daqui, na hora que eu estava lendo essas trovas, eu pensei assim, mas tem mulher que não presta. Eu li com uma linguagem bem masculina. Eu estava lendo essas trovinhas e aqui a mulher sempre é vitoriosa, sempre é vitoriosa. Então, já no final, quase já no fim aqui dessas trovas, eu falei assim, vai ficar. Mas não é bem assim. A gente sabe aí pela história que tem mulher que não presta mesmo. E aí, só estão elogiando a mulher. Aí vem essa trovinha de Ivete Ribeiro. Olha o que, é que ela fala. Foi uma resposta ali para a minha falta de visão, para a minha resposta, minha visão ainda alicerçada no espírito da psicologia masculina. Olha o que, que diz Ivete Ribeiro. Mulher errada de todo, mera injúria ao quê? Não há. Joga semente no lodo, que o lodo florescerá. A mulher pode ser lodo, pode ser a mais vil, ela é melhor do que você. Pega o lodo e joga no lodo a semente, ali nasce. Joga no coração do homem, não necessariamente. Na mulher, gera filho. Na mulher, gera amor. Na mulher, gera sentimento. Completamente diferente. É um terreno completamente diferente. Alta de Souza. No mar revolto da vida, ao sabor de vento e vaga, por mais largada e esquecida, mãe é luz que não se apaga. Visita Cartier. Entre as criaturas mortais, ante ilusões e empecilhos, irmãs, não vos esqueçais que o homem são vossos filhos. Junilda Alvim. Mães e mãos, harpas de amor, de poder incontroverso, com que Deus cria o trabalho por música do universo. Benigna da Cunha. Enquanto a mulher for mãe, por mais que o mundo a degrade, isto é sinal de que Deus confia na humanidade. Porque só pode haver humanidade se tiver mãe. E se tem mãe, é porque Deus continua confiando e quer que a humanidade continue. Não vem com essa de dizer que a humanidade está perdida. A humanidade está perdida. E só pode estar assim porque tem mães. E só existem elas porque Deus confia. Porque senão, ela só ia acabar com as mães, como que nós íamos sobreviver? Como a Terra sobrevive sem mães? E apesar disso tudo, essa é a nova visão, essa é a visão espírita que nós vimos, ali nós tínhamos já uma visão nova, era Jesus. Ele já não via aquela mulher mais daquele jeito. Além do mais, essa coisa de ser adulta, imagina, você apedrejar alguém porque a pessoa fez um ato sexual, era uma situação extremamente primitiva daquela época. E como Jesus não era primitivo, ele não podia ver a coisa assim. Ninguém aqui está aplaudindo o sexo de regrado. Ninguém está aqui aplaudindo o sexo de regrado. Prestem bem atenção para que não haja complicação com as minhas palavras. Alguém vai e faz um ato sexual ilícito. daí você pegar essa pessoa e condenar por causa disso. O ato sexual, por mais que a gente possa dizer que é errado, em termos de uma situação ilícita, tá certo? Não pode ser comparado à monstruosidade do crime. Não pode ser comparado à monstruosidade da roubalheira política. Não pode ser comparada com a preguiça do presidente da República que não trabalha. Não pode ser comparada com a tua preguiça, com o teu egoísmo, homem que trabalha, tem dinheiro, que não abre a mão para dar caridade, com tanta gente passando fome. Vamos ver o que é pior. Você recebe o teu salário. Tem uma pessoa ali que está passando fome, não tem leite e pão, e a tua mulher transou com outro. Quem errou mais? A tua mulher que transou com outro, ou você não abriu a mão para dar um pão para o que ele não tem? Aí você diz assim, é ela que transou com outro porque você é um monstro. Por enquanto que o homem for um monstro, ele se comporta assim. Ninguém está dizendo que é certo ela ter transado com outro, mas não dá pão para quem está com fome, é monstruosidade. Muito mais grave, incomparavelmente mais grave do que você transar com alguém, seja lá com quem for. Sai daqui e vai transando até chegar na China. E não ajude uma criança que está com fome, você é mais bandido. Bandido é todo aquele que não olha porque está em sofrimento. Bandido é quem pensa que a mulher é bandida. Bandido é aquele que não vê o sentimento e não respeita a dificuldade, a diferença do outro. Além do mais, se ela fez isso e ela é tão assim safada, cadê o safado que fez isso com ela? Porque é só ela que não presta. Cadê ele? É aqui, ó. A pergunta continua aqui. Cadê o adulto? A história a gente fala até agora, repete a lição. E ele não aparece. Como é que ele era? Ele era alto, ele era bonito, tinha charme, era violento. Quem era ele? Tinha dinheiro, pertencia a essa máfia aqui do Sinédrio. Quem era esse cara? Tão culpado quanto ele, que a lei exigia que ele também respondesse tanto quanto ela. Entendeu? Daí a melhor coisa é o silêncio. Jesus curvou de uma forma lúdica, simples, escrevia no chão. É julgar? Se é julgar, nós temos Deus. E diante de Deus, se senta. Curva. Mas só pode fazer isso quem está preparado. E ele estava preparado. Porque por enquanto os outros discutiram um dia antes e foram para as suas casas com as suas mentes fervendo, dormiram com a mente fervendo, e quando você dorme com a mente fervendo, você se desliga do corpo, vai encontrar com seus compactos e você acorda pior. Porque agora, junto com aquela cambada que não presta do lado de lá, junto com você, vão formar uma grande escola de maldade. E eles vão bolar um plano bem arquitetado na noite. Um plano para tentar pegar Jesus, no caso do adultério, e condenar uma mulher que se sente mais sensível na terra depois de Jesus. Porque não existe nada melhor na terra do que a mulher depois de Jesus. Se melhor na terra é Jesus, depois as mulheres, depois qualquer um. A mais errada é melhor do que qualquer outra. O texto é claro. Sempre foram sensíveis. São mães. Merecem respeito, carinho. Na frente de toda a humanidade, há sempre um coração de mãe. A humanidade está assim e chegou assim diante de todas as situações por causa dos corações das mulheres. Então, a visão é diferente. Ali tinha alguém que via diferente e que deu atenção à mulher. Mas diante de um julgamento, uma hora ele disse, se curva, escreve, olha, relaxe, não vamos nos condenar por causa disso. O problema é o quê? De adultério? Escrever na areia, vai pegar uma pedra, vai botar o seu pé na água. Relaxe. Não é a situação para se formar um concílio, não é a situação para se formar um julgamento, porque uma mulher transou com outra. Imagina, você vai constituir advogado, juiz, aquela coisa toda, para falar de um ato sexual. Vê, é ainda o estado de barbárie mental. tanta coisa que você tem que resolver, um problema aí de roubo, falta de escola, falta disso, falta de amparo aos negros que até hoje estão desamparados por uma abolição dos escravos muito mal feita, muito mal administrada, e você vai perder o tempo com homens importantes nos tribunais, na justiça, com advogados, porque uma mulher transou com outra. São coisas pequenas, é isso. Por trás há alguma coisa, se você vai constituir advogado por causa disso, é por trás, você não está pensando na mulher. Tem alguma coisa a ver com dinheiro. Tem alguma coisa a ver com baú de dinheiro. Tem alguma coisa a ver com golpe. Com golpe do baú. Ninguém vai perder tempo, vai constituir um advogado por causa disso. Mas, aqui como também, ninguém estava preocupado com essa mulher. O objetivo não era essa mulher, não era apedrejar essa mulher, ela até seria apedrejada. Mas a ideia era pegar Jesus. Há sempre o que está por trás. E o que está por trás é caro. O que está por trás é que é importante. Quando você vai e coloca a tua mulher lá na justiça porque ela te traiu e você quer então a separação por legítima defesa, é porque ela é rica, porque se não fosse, bota aquela pra fora de casa, sai do pontapé, vai embora com a pobre miserável. Mas não, é porque ela é rica, você só contrata advogado e chama juiz porque quer dar golpe do baú. O que está por trás é o sentimento da mulher, não é honra, o que está por trás é dinheiro. É casa, é bem, é imóvel, é iate, é lanche, é ilha. São tuas vantagens. É assim que é a podridão. Você fala, tá, que isso é coisa do coração do homem. E aqui o que estava por trás era prender Jesus. Aí Jesus, diante de situações como essa, abaixa, escreve no chão, relaxa, Deus está cuidando. Olha, isso é coisa do amor. Coisas que ainda estão na forma de paixão, né? É um amor ainda meio desvirtuado, está em forma de paixão. É o id, diria Freud. É um impulso sexual instintivo. Pronto, a pessoa foi e fez. Ela fica no chão e escreve. Olha, não temos coisas mais importantes. Vocês me tiraram dos ensinamentos que eu estava dando aqui sobre o perdão para falar de coisa de arte sexual. Relaxa. Mas ele desistiu. Porque a ideia não era a mulher, era pecar Jesus. Aí Jesus então se ergue. Agora é energia. É uma energia de firmeza. Olha para ele, olha nos olhos e diz, tem alguém puro, puro aqui? Se tiver alguém puro, vamos lá. Olha para a capela. E o sujeito pensa, não, o senhor está com a consciência pesada, esse cara sabe alguma coisa de mim, é melhor eu cair fora. É igual o juiz perguntando para você. Olha nos olhos e você pensa, se eu falar alguma coisa, eu sei que tudo que eu falar aqui no tribunal vai ser usado contra mim. Eu tenho que estar muito bem preparado, muito bem alicerçado. Eu tento olhar para o advogado, ele olha também. Eu não tenho uma correspondência, eu me calo. Porque se eu falar errado ali, eu vou ali mesmo já ficar preso. E, então, é melhor cair fora. E eles foram embora. E Jesus ficou só ele e a mulher. E falou assim, cadê eles? Foram todos embora. Ah, foram embora? E eles aproveitaram para ir embora, por enquanto que Jesus voltou a escrever. Tem alguém puro? Como ninguém é puro, Jesus largou isso para lá e voltou a escrever. Nem aí para a resposta deles. Eles aproveitaram que Jesus não estava vendo e, ó, caíram fora. Vamos aproveitar que ele está com a cabeça baixa. Vou sair daqui antes que ele me pegue. Porque eu tenho também um vínculo negativo que ele deve saber. E aproveitaram que ele estava com a cabeça baixa e caíram fora. Só ela ficou ali em pé. A situação é patética. É ali em pé. Que sofrimento. É ali em pé diante de Jesus esperando em ser edito. E aí o que ele ia dizer? Eu vou te apedrejar sozinho? Porque ele era puro. E se o puro podia apedrejar, agora era esperado. Era em pé. Então se ergue e fala assim, cadê eles? Foram embora. Ninguém te condenou a nenhum, Senhor. Me condenou. Então vai e não erres mais. Então ele está dizendo que essa coisa do ato sexual é um erro. É um erro. No ato sexual, da falta de amor, da falta de critério, do desrespeito à família, do desrespeito aos filhos, tudo isso é grave. Não erra mais. E se ela voltar a errar? Mais uma vez, não erra mais. E quantas vezes você fala que uma pessoa não erra mais? 70 vezes 7? E diz Francisco de Assis para o ministro que ninguém saia dos teus olhos sem receber as bênçãos do teu perdão. Se ela mais ali na frente voltar a errar, só cabia Jesus dizer isso. Vai e não erre mais. Vai e não erre mais. Acabou. Essa informação, mais nada. Fazer algum julgamento impossível. Mas ele é Jesus. Não pode julgar. Quem julga é Deus. É Deus é que sabe o que faz. E não é ele que vai dizer o que o outro tem que passar ou não. Deus sabe o que faz. É ele que vai entrar naquela alma. E o seu julgamento não é para destruir. O seu julgamento era para construir. Porque Deus não quer destruir ninguém. Deus ama todos. E toda forma de dor, quando se manifesta, é uma forma de despertar. É uma forma educativa. Tem uma pedagogia. Deus tem a sua didática, tem a sua pedagogia, o seu ensinamento verdadeiro de transformar almas rudes em flores que se abrem e que espalham perfume. Tudo tem o seu tempo, na natureza tem o seu tempo. E o botão, se você violentar ele não se abre, rosa espalha perfume. Tem um tempo. E tudo está manifestado por esse tempo de Deus, que controla por dentro. E é lá por dentro que ele faz germinar nas almas o seu ensinamento. É lá por dentro. Por isso, Jesus só poderia dizer isso. Vai e não erres mais. E se ela mais uma vez errar, só isso. Vai e não erres mais. E a você, de Jesus ao mais atrasado, apenas o único conselho deve ser dado. Vai e não erres mais. Porque o resto é patrimônio da alma. É a conversa da alma. O juiz supremo se chama Deus. É mensagem na consciência, na própria consciência. E só lá dentro isso funciona. Ora em culpa, ora em felicidade. Assim, construindo lá dentro, de forma laborativa, trabalhando a alma para que ela possa florescer. A ninguém é dado condenar ninguém. Porque todo trabalho de julgamento é um trabalho de recriação do amor feito.